News. News. Edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
7:50. Estamos de volta com o TNews Campo Mourão desta sexta-feira, dia 2 de agosto. E hoje é dia de conversar com o prefeito Taubilo Teselli. Já estou liberando aqui nosso WhatsApp, que é o 4435235248. Você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão aqui ao prefeito Taubilo Teselli nessa sexta-feira. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo ao TNews.
Bom dia, Luiz. Mais uma vez estamos aqui, né?
E já estamos abrindo um novo mês, prefeito. Agosto já, prefeito.
Passa tão rápido, né?
E esse ano tá correndo, né?
Tá correndo em 2017, né? Janeiro. Parece que foi ontem.
Pois é,
tá correndo. Tá terminando o mandato já.
Falta pouco tempo aí. Só tem mais 4 meses de trabalho.
4 meses que de muito trabalho ainda, muitas conquistas. O trabalho a gente continua fazendo, independente da eleição. Mesmo com a eleição, a gente vai a Curitiba, onde tiver que ir, para a gente poder.
Mesmo porque o senhor não é o candidato.
Eu não sou o candidato, né? E tem muitas ações iniciadas, né? Com o governador, com algum secretário, que nós estamos ainda para finalizar.
Mas, queira ou não queira. Toda a agitação que vai começar com a campanha que começa agora o mês que vem, né? Acaba atrapalhando, né?
Atrapalha, porque alguns convênios você não pode assinar, a liberação de recursos não acontece, né? E é um momento assim que não existe campanha entre os candidatos. Existe campanha dos candidatos que são contra a administração, falar mal da administração, falar mal do prefeito, ou falar mal da família do prefeito, e vai por aí, né? Então, é uma campanha assim que você não está no processo eleitoral,
mas vai sofrer as consequências.
Mas você é atacado todo dia, e muitas vezes a gente vê que as pessoas gravam as reuniões e passam para a gente, né? E a gente vê o que é colocado nessas reuniões. A gente vê assim que não tem conteúdo nenhum, não tem fundamento nenhum. O último que eu ouvi, até comentei com você antes, que nós só intervimos na Santa Casa porque nós deixamos a Santa Casa
chegar à situação que chegou.
Só que nós construímos a Santa Casa, nós entregamos para uma associação equipada e funcionando, nós não administramos hospitais, como nós administramos o Cisnor. O que nós fizemos foi, ao longo dos anos, um repasse de recursos, ou do município, do governo do estado, do governo federal. E nos últimos 6 anos, mais ou menos, eu fiz foram 75 milhões de repasse. O que nós fizemos agora de intervenção foi porque não se atendia mais ninguém, né? Mandando paciente para cidades vizinhas, para Campo Largo, transportando recém-nascido, né?
Absurdo.
E aí o município tomou essa medida, que é uma medida que nunca aconteceu na história.
É uma medida extrema, né?
Extrema. Por quê? Porque a gente entende que a desassistência da saúde não pode acontecer. E foi por aí que nós entramos. E estamos trabalhando, tem uma equipe lá trabalhando, para poder ampliar atendimento, trazer alguns serviços, fazer uma auditoria bem feita da situação, da dívida do hospital, para propor uma solução. A intervenção é isso.
Prefeito, acredito que quem até leve um assunto desse, que uma gestão pública deixe alguma coisa ir à bancarrota, como foi no caso do Hospital Santa Casa.
Que não era nem eu, não era nem prefeito, né?
Para depois querer colocar um interventor lá.
Então isso quer dizer que em 6 a 7 anos a Santa Casa fez uma dívida de 80, de 70, de 60 milhões ao longo dos anos. Mas eu vejo assim, e Luiz, o desconhecimento é tão grande que deveria ser maior de quem quer disputar uma eleição. Não tem conhecimento de saúde, não tem conhecimento de educação, não tem conhecimento de legislação, não tem conhecimento de nada. Então é fácil, ó, tem que mudar. Por que tem que mudar? Porque tem que mudar. Entendeu? Porque a saúde tem que melhorar. Todos nós queremos uma saúde melhor. Mas você depende dos especialistas. Nós agendamos 4 mil consultas por mês, especialista ainda tem fila. O problema é, daí quando você vai para a cirurgia, você depende dos hospitais estar preparados para isso. E o governo do estado agora lançou um programa para incentivar os hospitais a fazer cirurgia, pagando até 150% da tabela do SUS ou da AIH, para poder ter interessado em fazer. Aí começa o movimento dos hospitais se interessarem, dos médicos se interessarem. Por quê? Porque está represando cirurgia. Então a cirurgia você não tem o que fazer, você depende do hospital, você depende dos prestadores, né? E as consultas, o que nós temos em Camorão todo mês que nós podemos contratar de especialista, a gente faz, é 4 mil no mínimo por mês. Então se você considerar 4 mil por mês, ainda mais os mutirões que a gente faz lá no centro de especialidades, você multiplica por 12 meses, dá 50 mil só de especialista, sem considerar que você tem lá 25 postos de saúde, que você faça 30 consultas por dia no posto, dá 600 consultas por dia, 12, 13 mil no mês. Se você pegar 12 meses, dá 150 mil consultas. Então, entre consulta de especialista e consulta no posto, são 200 mil consultas por ano. E o problema que a gente tem sempre é de falta de algum especialista que a gente não tem em Camorão. E alguns que nós temos aqui também não tem agenda para todo mundo, para todas as pessoas de Camorão e da região. Então essa dificuldade sempre vai existir. E aí, quando chega no processo eleitoral, começa, né? Ó, que a saúde não é boa, que a saúde é isso. Nós construímos unidade de saúde, nós colocamos a UPA para funcionar, trouxemos 3 novas unidades, equipamos centros de especialidades odontológicas. A gente vem trabalhando, criamos alguns programas da saúde, Centro do Autismo Ampara, CAPES, e a gente tem ampliado o atendimento, um melhor em casa, que é o atendimento praticamente de hospital na casa, ampliamos saúde da família, você faz, mas hoje está muito caro, muito difícil, a população está vivendo mais e está tendo cada dia mais surgindo aí algumas doenças raras que tem um custo alto, que muitas vezes de solução que você não encontra só em Camorão, você tem que buscar outras fontes. Então essa é uma dificuldade grande que sempre vai ter, e sempre vai ter candidato querendo se aparecer em cima da saúde, como se fosse tão fácil assim. O governo federal teria resolvido, o governo passado, o governo atual, né? O presidente atual, o presidente passado, né? E sempre tem falta de recurso e tem falta de profissionais também.
É, mas a crítica sempre vai existir, né?
Mas
e a crítica destrutiva sempre vai existir.
Sempre vai existir a crítica destrutiva. Agora, se você fizer um levantamento e uma pesquisa pelas cidades para você ver a aprovação da administração e a aprovação das secretarias, é lógico que a saúde é a que tem mais demanda. É, e vai ter sempre, gente. Não tem, é muito difícil você fazer saúde quando você não depende só de você. Você, quando você fala assim, melhora as unidades de saúde, está nas minhas mãos. Quando você fala, vou para o hospital, vou para o especialista, ou vou para um tratamento fora de domicílio, já não está na mão da gente mais. Então você fazer gestão junto ao prestador, junto ao profissional, junto ao hospital de fora para receber um paciente de Camporão. Então isso é algo que não fica na mão só do prefeito, só do secretário de saúde.
Quando a sua primeira gestão foi em
97.
Como que o senhor vê a educação do município e a saúde de 97 até agora, agosto de 2024?
Ah, então vamos lá. Em 97, nós não tínhamos os CMEIs. Era praticamente creche, que era um depósito de crianças. Não existia todo esse trabalho que existe hoje. E foi para a educação. Então, de lá para cá, a gente foi construindo CMEIs. Então, quase todos os CMEIs que tem em Camorão foram construídos naquele período para colocar as crianças no local adequado, né? E que fosse realmente, mais, não fosse mais de ação social, fosse uma coisa, algo da educação. Por isso que passou a ser um direito de todos. E antes as creches eram um direito de quem trabalhava. Com a educação passou a ser um direito da criança de ter um espaço. Então, olha a evolução.
Não era mais direito do pai em colocar a criança, mas sim da criança em ter o espaço.
É, então lá naquele tempo, você não tinha sala de aula, você não tinha onde colocar as nossas crianças, você tinha uns espaços que não eram adequados. Então, por isso que a Morão ganhou aquela aquele, muitos comentários que é uma não cidade escola, pelo número de escolas que foram construídas e pelo número de CMEs que foram construídas. Tá. Você assume agora, comparando com agora, você tem as, aquelas escolas que foram construídas precisando de ser reformadas. Escola chovendo dentro. Então nós ainda temos 3 ou 4 escolas que nós estamos licitando para poder deixar uma situação boa. Então, isso vai 60 milhões. É o preço que nós precisamos, por exemplo, para fazer o parque de exposição dentro de um que a gente quer. Ah. Então você tinha que fazer opção. Você vai investir todas as escolas ou vai investir no parque de exposição? Bom,
escolas.
Escola, né? Então hoje as escolas têm computador, têm lousa digital, têm quase todas já reformadas, ampliadas, melhoradas. É, não esquecemos do magistério do professor. Na época nós fizemos o plano do magistério para melhorar e fizemos agora um novo plano para avanços de novo para o magistério. E estamos programados, por exemplo, trabalhamos para aumentar o Dom Bosco no Lar Paraná para ser recuperar ele para poder ter uma escola de período integral. Trabalhamos, por exemplo, para fazer a escola nova no Jardim Santa Cruz. E agora estamos trabalhando para fazer mais 3 novas escolas em Camorão, que é um no Novo Centro, um no Lar Paraná e outra na região do Cidade Nova, né? Então, vem melhorando o IDEB, vem melhorando as escolas, vem melhorando o trabalho realizado pelos servidores. Então, nós avançamos muito em educação. Tem a participação do CODECAM, da sociedade acompanhando e colaborando para que a gente possa avançar na educação, né? E na saúde, você tinha poucas unidades, você não tinha um programa de saúde da família. Hoje você tem 24 ou 25 programas de saúde da família, que é uma estrutura de saúde em cada bairro. É, você tem a cidade toda já com unidade de saúde. Nós estamos fazendo, fizemos agora no Europa, próximo do Paulino, em frente ao cemitério, ali na Avenida Ney Braga, e uma unidade de saúde lá no quilômetro 128. Então nós equipamos a cidade, estamos ampliando a UPA, porque ela passou praticamente a ser um hospital ali, né, para receber as pessoas. E o Centro de Especialidade no Lar Paraná, eu acredito que tem uma unidade de saúde lá que funciona até as 11 da noite. E nós tínhamos, quando eu deixei a prefeitura, quando eu assumi, praticamente 1 ou 2 médicos à noite. Hoje nós temos aí 2 ou 3 lá no Lar Paraná, mais 5 ou 6 na UPA. Então você veja a diferença. E existe sim um estudo da prefeitura, inclusive já conversamos uma vez com o deputado Douglas, com o deputado Márcio, com o governo do estado para fazer uma nova UPA em Camorão, na região do Lar Paraná. Só que a gente estava, por causa dos custos, né, um hospital desse custa 18 milhões por ano, quanto que o estado poderia ajudar?
Sim. É, não adianta construir e não conseguir tocar.
É, então você tem que tocar. E ou, de repente, transformar o 24 horas antigo de novo no 24 horas, só que lá não tem os equipamentos que tem na UPA, né? Que a UPA já é um projeto federal, que quando ele foi construído para atender a região inteira de Camorão. Não só Camorão. Quando eu entrei, eu falei, não, a UPA só vai atender Camorão. Só vai atender
Camorão. Não tem nem como.
Não tem nem como. Então, eu acho assim, a gente avançou muito. O que a gente precisa avançar em todos nós avançamos muito em instalações. O que nós temos que agora é melhorar o resultado, os resultados na educação, melhorando o IDEB, e nós temos que melhorar o atendimento na saúde, onde a gente tem que fazer um trabalho com o Estado, com os profissionais, com os gestores, tanto é que esse trabalho com o Estado de melhorar o valor da cirurgia foi um trabalho dos prefeitos, dos secretários, cobrando porque tivesse um programa diferente para poder começar a reduzir as filas das cirurgias. Que o hospital fala assim, eu vou abrir um hospital para fazer uma cirurgia que o médico ganha R$100, o médico não vai fazer.
Não vai. A responsabilidade é muito grande também.
É, para ficar lá 4 horas fazendo a cirurgia por R$100. Não vai. Então você não acha. Aí o hospital fala assim, eu não pago o custo do centro cirúrgico. E agora o Estado veio com a sinalização que ele até dobra o valor do custo total. Então aí começou a despertar interesses de profissionais da cidade e profissionais de fora, colocando à disposição também para fazer cirurgia, para reduzir a fila em Camorão. Então isso é um trabalho que demora muito, que você tem muita reunião, muita conversa, é sempre reclamação de falta de recursos. E que nós cheguei um dia no governador e falei, o teu problema no Paraná é o represamento das cirurgias no Paraná inteiro. É aí que eles estão lançando um programa agora, que é o Opera Paraná, que vai dobrar o valor das AIH para poder reduzir o tamanho da fila.
Muito bem. O senhor acredita que nessa gestão de governo do Estado é o que o senhor tem mais liberdade para conversar com o próprio governador?
É o governo que mais se aproximou dos prefeitos. É os secretários que mais se aproximaram dos prefeitos. E o governador sempre fala, quinta e sexta é para sair visitar prefeito, para visitar regiões, para andar pelo Paraná. Então, constantemente você... Essa semana tinha dois secretários em Camorão, nesse evento do Condescom aí. Então, no sábado, passou por aqui o secretário dos transportes, da infraestrutura logística lá, o Sandro Alex. Foi visitar a feira lá, a Agroair Show, lá no aeroporto. Foi visitar a obra da entrada da cidade. Então, e foi na festa em Boa Esperança. Você veja a presença deles no interior. E é o governo que mais atendeu o Campo Mourão. A relação boa que a gente tem, Márcio tem, o Douglas tem, eu tenho com o governador, possibilita isso, né? Quando você tem um entrosamento com o governador, a cidade ganha. Se você pegar assim, um volume de investimentos. Agora, por último, você tem restaurante popular, você tem escolas novas, você tem recap de aeroporto, né? Entrada da cidade. Você está em andamento o condomínio do idoso, você está em andamento o novo Siscomcan, que é o AME, você está em andamento a entrada da cidade. Nós estamos agora começando no Parque do Largo ali, quase 10 milhões, recurso da Sandepar. Então é esse relacionamento. E nós temos o compromisso do governador, da Presidente Kennedy, quando o projeto for aprovado em Brasília, e do Parque de Exposição, que é um orçamento para fazer tudo que a gente quer lá, vai em torno de 60 milhões. E isso eu não tenho dúvida que vai acontecer. Tudo que nós chegamos com o projeto governador encaminhado, ele atendeu o Campo Mourão. Então, eu não tenho dúvida que vai acontecer. Nós estamos correndo atrás do projeto. O da Presidente Kennedy já está em Brasília, que tem que ter autorização do governo federal. O do Parque de Exposição, nós estamos já quase pronto a primeira fase do projeto para poder ir até o governo do estado.
Essa da John Kennedy, o senhor acredita que até o final do ano sai alguma coisa, presidente? Não pode assinar algum convênio agora para construir, né? Mas depois
a
eleição.
A John Kennedy é assim. Como ela é uma rodovia federal, eu não tenho a liberdade que eu tenho com o governo do estado, como sim, eu tive na saída para Maringá. Então você tem que fazer o projeto, acompanhado pelo escritório de Campo Mourão, do DENIT, depois você manda Curitiba. Eu achei que Curitiba resolveria. Não, Curitiba mandou a Brasília. E Brasília começa os questionamentos para mudar aqui, mudar ali, isso não pode, isso pode, com engenheiro para engenheiro. Só que Brasília é mais demorado. Bom, depois que aprovar o projeto, daí entra naquela fase de delegação. Para fazer investimento lá, o governo federal tem que autorizar o município a mexer lá, ou autorizar o governo de estado a mexer lá. Então tá os dois processos andando em Brasília. E a hora que decidir lá o projeto em Brasília, eu falei com o governador Jair, falou, não, pode contar que eu atendo parte. É uma obra de, no mínimo, vamos dizer, 30 milhões, para você aumentar a pista, fazer ciclovia, você não tirar, vamos dizer, o governo federal dali, a Polícia Federal, vai passar a ser o controle do município. O
município, né?
E aí, isso demanda um tempo, que já faz 3 anos que nós estamos lidando com isso.
O senhor já imaginou o transtorno, prefeito, que vai ser, quando for começar essa obra ali na John Kennedy, se aqui na saída para Maringá já teve reclamação pra caramba, imagine aqui, que é, bem dizendo, no meio da cidade.
Mas tem que encontrar a solução, porque sempre tem um desconforto no começo, mas depois tem solução, né, que melhora, né? E esqueci de comentar, Luiz, por exemplo, que agora o Tribunal de Justiça também está licitando um novo fórum. Então, mais uns 30, 40 milhões de investimento em Campo Mourão, que vai ser feito pelo Tribunal de Justiça.
O total, se não me engano, são 90 milhões de investimento com a usina fotovoltaica lá, né?
Meio, pode ser, né? Porque a usina está quase pronta já. E essa usina, a importância dela não é só fornecer energia para os fórum, para o Tribunal de Justiça, mas tem um espaço para estudo lá. Então, as universidades vão poder acompanhar quanto que produz energia, né? Como é que é importante essa construção.
Como vai evoluindo, né, prefeito? As cidades vão evoluindo, vão ter ficando como as cidades inteligentes, né?
E nós estamos fazendo o projeto, está pronto o projeto, para a gente fazer uma usina também. E essa usina a gente quer pagar a iluminação da cidade. né? Uhum. Bom, você pagou a iluminação da cidade, você pode ir lá na conta de luz dos moradores e fazer uma redução no que todo mundo paga hoje, né? Porque daí você vai, não vai ter mais o custo.
Redução no bolso do contribuinte,
no
então.
No bolso do contribuinte, porque daí você paga lá R$100 por mês de iluminação pública. Uhum. Você vai pagar 50, por quê? O 50 é para você modernizar, melhorar, né? Mas você vai ter essa possibilidade de fazer isso. Então o projeto já está pronto. Nós estamos na fase de orçamento também. Uhum. E isso vai ser pago com a economia da LED. Com a instalação da LED, você reduz a conta da cidade. Quando você reduz a conta da cidade, você passa a ter um saldo na iluminação pública.
Vai sobrando dinheiro?
É. E esse saldo que vai acontecendo ao longo dos anos, você investe numa usina. Quando a usina estiver pronta, produzindo energia, e você não tendo essa conta para pagar para a Copel, você não vai cobrar também do morador o valor que ele paga hoje. Da indústria, do comércio, o valor que eles pagam hoje. Você vai poder reduzir, no mínimo, pela metade.
A cidade vai ficar autossustentável.
Exatamente, é esse caminho que a gente está seguindo.
Bacana, prefeito. E já tem o local onde será essa usina, prefeito?
Ele é próximo de onde já tem a usina hoje que o terminal está fazendo.
Ah, lá na Vila Guarujá.
É. Uhum. Então, é um avanço, né?
Uma boa notícia para o contribuinte, prefeito, quando a gente fala assim, olha, nós vamos reduzir o que você está gastando aí com uma usina, né? Que é o que todo mundo espera, né? Você fala, olha, você vai gastar menos.
Você vai gastar, porque muitas vezes o morador, ele tem uma taxa até não tão muito grande, 10, 15, 20 reais, mas o comércio já tem uma taxa maior, então você tem uma taxa maior, então isso vai acontecer essa redução. E contratamos o plano de transporte coletivo para a gente definir as novas linhas, quantos ônibus precisa, qual é o custo, se for transferindo para passe livre, quantos ônibus eu preciso mais, e quanto que custa, por exemplo, o transporte escolar do ensino médio, quanto que custa, reduz o custo se eu colocar ele no transporte coletivo, não os alunos de 10, 11 anos, não, os alunos que estudam à noite. E aí tudo isso vem sendo feito para a gente ter um valor estimado para a gente poder saber, eu tenho condição de fazer isso? Não, eu não tenho. Quanto que eu tenho? Que faixa que nós vamos isentar? Porque hoje nós subsidiamos o transporte coletivo em
50%. 50% já?
Já. Teria que ser R$9 a R$10 o preço da passagem em Camorão. O governo do estado, em Curitiba, acho que é 7 ou 8 e tem um subsídio do estado. Só que o subsídio do estado não chegou para o interior.
Está só na capital, por
enquanto. Só na capital. E que se fosse fácil, todas as cidades já teriam feito.
Sim.
Quem tem passe livre hoje é Cianorte, que é poucas linhas, e que aumentou 40%, 50% o transporte, e se eu não me engano, Paraná, Paranaguá. Depende da realidade de cada município, a situação financeira de cada um. Então é algo assim, você falou de passe livre, transporte de graça, você pode contar que vai dobrar o número de linha, vai dobrar o custo. Né? Se o subsídio hoje, se você gasta hoje 6 milhões, vai gastar 12. Se você colocar tudo de graça, vai gastar 18. Então você tem que ter caixa para isso.
É, de algum lugar vai ter que sair esse dinheiro para pagar, né?
Exatamente. Então, da economia de algum lugar.
A economia de algum lugar.
Ou de um crescimento da receita.
Muito bem. E falando em obra, prefeito, começaram a colocar lá as arquibancadas no estádio dos Amadores, né? Já estão fazendo uns buracos lá para as estacas.
Tem mais um investimento do governo do estado em Campo Mourão. Nós queremos, hoje nós temos uma cidade que tem uma equipe na série C do Paranaense,
que começa agora em agosto,
outra na série B. Daí você vai pro salão, nós temos uma na bronze, né?
Na bronze, a BL.
E temos na
CMF na ouro.
Isso é vida para a cidade, traz gente. Então você tem que ter os espaços para poder fazer isso. Então a ideia nossa é que a gente tem um estádio para futebol ali perto do aeroporto, no antigo Estádio Amadores, que leva o nome de José Carlos Galbieri. E você fazer um estádio para 3, 4 mil pessoas lá. Se amanhã precisar aumentar, você faz os lados. Você faz um lado, faz outro, pode chegar a 10 mil pessoas. Mas a gente está tentando fazer algo que possa ser bem utilizado no futuro. Porque a gente já está deixando um campo do lado para treinamento e outro campo para jogos. E para Campo Mourão divulga muito, gera expectativa na juventude, gera expectativa nas crianças que querem jogar futebol, em busca das escolinhas, e é isso que a gente quer.
Movimenta a cidade, né, prefeito?
Movimenta.
Prefeito, como que o senhor viu aí a feira que acabou aí na semana passada, a Agroair Show, que no último movimentou 6 milhões e 200 e nessa mais de 30 milhões de investimento?
O município não tem mais funcionários como tinha no passado. Você tinha lá uma Secretaria de Obras com 200, 300 funcionários junto com a Codos. Hoje você não tem mais.
Tinha um pátio da prefeitura que era ali na Urupês, que era enorme.
Exatamente. E a burocracia do serviço público, as dificuldades de você fazer as coisas dentro da prefeitura demora muito. E as festas que você vai fazer, você tem que contratar gente para fazer. A partir do momento que a sociedade assume os eventos, o que acontece? O município é um parceiro. O que acontece? Pode mudar o prefeito que o evento vai continuar. Aí eu posso não gostar do aeroclube, mas eu tenho um grupo que já fez um, dois eventos e deu certo, vamos continuar fazendo. E assim é o Empreende Week, assim é o evento que a Codecan fez do agro lá na Associação dos Agrônomos, e agora esse evento do aeroclube. Então são eventos feitos pela comunidade com parceria do município e que deu muito certo. Eles me falaram em 30 mil pessoas passaram por lá, muita doação de alimentos, e trouxe pessoas de fora do país e pessoas de mais diversos estados para a nossa cidade.
Acho que foram 3 aviões vendidos. O comércio é bacana.
É um nicho, né? É um evento diferente, né?
Mandar um abraço aqui para o Adenilson Vitorino. Ele tem uma empresa, ele é ao lado da praça que está sendo reformado no Ilhabela. Diz que está lá na Campotec, em Pilhadeiras. Está sempre ouvindo, o senhor falou que gosta de ouvir na sexta-feira. Então, um abraço para o que está sempre nos ouvindo também. Quem mandou mensagem aqui também, mandando um abraço para o senhor, é o Cláudio Adão, que é o dono da São Tomé, ali, o Cláudio Adão, que era vereador lá em
Araruna.
Em Araruna. Ele está pedindo uma ajuda, porque está olhando na rua São José. Mas a rua São José que atravessa a perimetral ali é federal, né?
Não, estadual.
Estadual, a perimetral ali, o São José, ele tá pedindo ali um em frente a Sauben. Sauben lá em cima, né?
Cidade Alta 2.
Então ele tá pedindo alguma coisa. Ele tá pedindo um quebra-molas lá.
Porque lá o pessoal desce 150.
Desce na velocidade ali. Tá pedindo.
E uma ponte estreita e o pessoal desce assim. É que aumentou o movimento muito com a abertura dos asfaltos lá em cima, né? E agora que abrindo o asfalto, que nós vamos licitar, já está no ar a licitação, para a gente concluir da trecho inteiro, né? Nós já fizemos 2 ou 3 etapas, agora é o trecho do Milton de Paula Walter, ali ao lado do Fortunato, até a Santa Cruz, o Jardim Santa Cruz.
Já saiu a licitação, prefeito?
Já.
Que bacana!
Ali vai aumentar, vai valorizar a região, né? E as pessoas passam a usar aquela. Para vir para a cidade, não vai mais para a rodovia, vem por ali, né?
Muito bem, prefeito. Nesse final de semana, nós vamos ter um agito na praça ali, né? Durante todo o final de semana, que é o domingo na praça. Vai ser naquela feira criativa. Ele vai rolar o dia todo com um evento na praça ali, com música ao vivo. Vai ter café da manhã nos food trucks. Um grande movimento da população.
Já tem esse evento, a feira criativa, né? O que houve agora foi um trabalho de mobilização.
Uma junção de várias
ações, de várias secretarias, de vários serviços que existem na cidade, na praça, no mesmo dia. Porque a gente começa a observar ao longo da administração que a população é carente de espaços para levar a sua. Então a gente gostaria, por exemplo, de que você tivesse uma praça arrumada, né? Você tem a biblioteca, você tem um museu, você tem a feira criativa, você tem um espaço para você trazer as mais diversas atividades, e a população, quando tem, ela vem. E a ideia é essa, porque a gente fazia também nos parques, né? Com agora o Parque do Lago em reforma, a gente vai incorporar na praça esse grande evento.
Falando em praça, prefeito, já tem uma data para a inauguração da Praça do Fórum?
Está pronto já, viu? Só está em alguns detalhes assim de acabamento. Eu acredito que daqui uns 10, 15 dias já está pronto para entregar.
Olha aí, que legal. Prefeito, o nosso tempo está se esgotando nessa sexta-feira. Para o senhor, um excelente final de semana. Espero o senhor aqui na próxima sexta-feira.
Um abraço para você, Luiz, e para todos os seus ouvintes.